estamos aqui recebendo o presidente da Sicredi Botucaraí, Carlos Rogério Matuella, também o João Alberto de Souza, que faz parte da área de relacionamento e comunicação da cooperativa, porque vários assuntos estão em pauta, especialmente as pré-assembleias. Carlos Rogério Matuella, que bom vê-lo aqui na tua Rádio Cristal.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando para todos os ouvintes sobre esse, como principal assunto, o nosso processo assembleário 2022, Paulinho. E entendemos ser fundamental estar aqui para comentar sobre o modelo da assembleia, como vai funcionar, sobre os assuntos, para que o associado possa participar, possa estar junto conosco na tomada de decisão do exercício 2021 e construir o 2022.
Como está sendo programadas as pré-assembleias na região do Botucaraí?
Bom, Paulinho, esse assunto é muito importante trazer para o associado, né? A gente faz 2 anos que não consegue fazer assembleia presencial. Não é novidade a questão do Covid e as suas consequências, né? Trabalhamos durante o final do ano passado aí com o conselho, com os diretores executivos da cooperativa, gerentes, a volta do modelo presencial, fazer assembleias nos locais com apresentação, depois um jantar, enfim. Mas em janeiro a gente teve, né, a notícia aí dessa variante Omicron e esse grande aumento no número de casos. Soledade tem dias que chegou a 200 casos por dia, continua ainda, né, a gente tem caso. E nós tínhamos 2 modelos de assembleia a realizar: a presencial, né, e depois o associado podendo assistir e deixar o voto na agência, e o modelo que foi nos últimos 2 anos, que é a digital mais agência, onde o associado participa de forma digital e depois também tem a oportunidade de ir na agência por 2 dias e deixar o voto. Baseado nisso, Paulinho, fizemos reunião com todas as agências, com todos os líderes nós de núcleo, onde tem o titular e 2 suplentes em cada núcleo, a liderança, apresentando, né, os 2 modelos e levando a nosso parecer do conselho e dos executivos, que é, em virtude do Covid, da orientação do protocolo da saúde, de não ter aglomeração ainda nesse momento, porque estava no pico ainda quando tivemos que tomar essa decisão, né, e para que a gente evitasse, né, que fizesse uma assembleia. E quero dizer aqui para os ouvintes, lá em Arvorezinha sempre dá 600, 700, 800 pessoas. Em Tunas, a mesma coisa. Soledade, cada assembleia, 500, 600 pessoas. A gente levantou todos os riscos, né, e baseado, seguindo a orientação que a própria central nos pediu, não fazer assembleia presencial para não pôr em risco a vida das pessoas. Outro momento, fazer presencial tinha que limitar o número de pessoas pelo espaço físico. Como escolher os associados que vão participar? Numa agência que tem 10 mil associados, 7 mil como agência do centro aqui, só poder entrar 200, se os outros ficarem impedidos de deixar seu voto, participar. Então a gente decidiu por manter o modelo dos outros anos, o modelo digital, para proteger a vida das pessoas e também pelo risco de imagem que causa a instituição, porque a gente poderia, a gente torce sim, claro, não vai dar nada. E se Deus o livre dar uma contaminação e nós carregar lá na Assembleia de Sicredi, né, aconteceu, né, que pessoas ficaram, pegaram a contaminação, nós não iríamos nos perdoar como gestores, né? Então a gente respeita, né, todos os modelos, mas nesse momento, pelo nosso último assembleia presencial, deu quase 8 mil pessoas em todas as assembleias, fora que agora já tem Minas. Então nós decidimos pelo modelo digital mais agência. Então o associado vai acessar no seu celular, no seu computador, na plataforma do Sicredi, que é no sicredi.com.br/assembleias. Vou repetir: o associado acessa sicredi.com.br/assembleias e acessa ali. Se ele já tem cadastro e fez o ano passado, nos anos anteriores, já está ok, só entrar na assembleia da Botucaraí. Quem não tem vai ter que fazer o cadastro. A nossa equipe está preparada para ajudar, ou é bem amigável a ferramenta, né? E aqueles que não puderem assistir digitalmente terão a oportunidade, nos 2 dias após a assembleia, de ir na agência receber um material resumido ou assistir a assembleia gravada e também deixar seu voto. Então, esse foi o modelo, não pela nossa vontade, a vontade era chegar lá, abraçar todo mundo, cumprimentar, conversar, e pela quantidade de pessoas, e não dá para fazer numa cidade de uma forma e na outra de outra, até pelo edital, a gente decidiu pelo modelo digital, mas vai transmitir, o associado vai poder assistir, mesmo daí que não pudesse vir aqui, ter algum problema de alguma comorbidade que não permita a presença, vai poder assistir da sua casa, do interior ou da cidade, né? E também o associado vai poder fazer pergunta, vai ter o chat lá, vai poder deixar seu voto, ter o momento da votação. A participação dele não muda em nada, só fica esse distanciamento, né, que a gente gostaria de ter as pessoas presencialmente. Mas se Deus quiser, o ano que vem, daí cada ano tem diminuído, né? O Covid tem saído cada vez mais da interferência da vida das pessoas, né? E o ano que vem a gente vai conseguir voltar ao modelo presencial. Já pedimos desculpa àqueles que gostariam de ir presencialmente. E a gente, mesmo assim, a gente adquiriu um brinde para dar para cada associado que vai participar da Assembleia Digital ou na agência, vai retirar na agência, para que a gente possa agradecer, acima de tudo, valorizar a participação do associado.
Nas pré-assembleias, quais os assuntos que serão tratados, presidente?
Muito importante, Paulinho, a gente, na Assembleia desse ano, não tem eleição, nem para o Conselho de Administração, nem Fiscal, vai ter para o ano que vem de administração. Esse ano temos relatório da gestão, né, onde a gente vai apresentar os números de 2021. Posso garantir aos associados, aos ouvintes, que foi um ano bem positivo para a cooperativa, em resultado, em crescimento nos recursos, no crédito. Posso antecipar aqui, o resultado superou 40 milhões aqui na nossa cooperativa, né? Esse resultado é dos associados, não foi feito com o trabalho de todos, né? Da participação de todos. Vamos estar levando um relatório da gestão, o balanço, vamos dar aos associados uma visão de como está o projeto de expansão em Minas Gerais. Já temos com 3 mil associados hoje, mas fechamos o ano com 2.500 associados, o recurso lá, as agências que estamos lá, o projeto para esse ano, o trabalho aqui no Sul, né? A destinação desse resultado, então já conversamos com a liderança, a liderança aprovou a nossa proposta de levar para as assembleias, né? Do resultado, quanto para os fundos, quanto para a cota capital. A gente está levando para o associado também a sugestão de uma parte em conta corrente, como foi ano passado, do resultado. Afinal, o associado é o dono, esse resultado é para ele, né? Para ajudar a construir a cooperativa e construir a vida do associado também. Então, esse é um assunto, a destinação do resultado. E ainda temos outros dois assuntos, que é uma atualização do nosso regulamento do pertencer. Então, são só quatro assuntos: relatório de gestão, a destinação dos resultados. Aí dentro disso nós temos também um ajuste no nosso regulamento pertencer, que é o regulamento que trabalha a organização dos núcleos, né, com os associados, com a liderança, onde não previa, por exemplo, assembleias semipresenciais ou digitais. Agora a gente está ajustando isso. E ainda estamos levando, Paulinho, como uma apresentação na assembleia, mesmo digital, o nosso projeto da sede própria, que a gente não mexeu com ele. A gente já construiu um projeto, levou para todos os fóruns, conselhos, lideranças, e agora quer apresentar para o associado, ver a opinião dele. E não estamos fazendo isso porque estamos num momento de estiagem, um momento de que a gente tem que estar todo focado para ajudar o associado, principalmente aqui na região sul. Então, mas a gente tem um sonho de ter uma sede própria, onde vamos abrigar lá o Museu do Sicredi, uma biblioteca, um auditório. Nós temos um terreno já e temos um projeto, e queremos ouvir a opinião do associado. Quando a gente entender que é o momento, sem ferir nenhum trabalho da cooperativa. Mas a gente também quer ouvir o associado. A gente tem, como levou para a expansão, ele gostou, vai levar esse projeto, como tantos outros, para o associado. Esses serão os assuntos. Pretendemos, e o João está aqui ao meu lado, sabe, nunca passar do horário estabelecido, uma hora no máximo da assembleia, entre abertura e fechamento. Claro, tiver muitas perguntas, a gente vai responder. Se der para responder no chat, responde, que todo mundo veja a resposta. Se for uma coisa mais individual, a gente vai retornar pelo número que a pessoa, ou pelo contato do associado. Então a gente vai fazer o máximo possível para a participação. Começaremos dia 2 e 3 de março em Minas Gerais, assembleias em Minas. Vamos estar lá, vamos fazer de lá a transmissão. No dia 4 vamos inaugurar uma agência em Argerita, dentro do nosso plano de trabalho já para 2022. E depois, do dia 9 ao dia 18, aqui no Rio Grande do Sul, nos municípios do Botucaraí, sendo duas agências por noite e em Soledade as três juntas. No dia 14 de março, será o dia aqui de Soledade, sempre às 19h30. E a Assembleia Geral, Paulinho, vai ser dia 31 de março, daí de dia, com a participação de todos os coordenadores de núcleo da cooperativa, onde teremos o lançamento do livro dos 40 anos da cooperativa, escrito pelo nosso escritor, jornalista Paulo Borges, e também em homenagem aos sócios fundadores que estarão lá recebendo um livro autografado da cooperativa.
Presidente, coloca um crescimento em 2021. Qual é o diagnóstico que foi feito diante de uma estabilidade econômica, da pandemia, para esse novo crescimento? Quais foram os fatores para isto?
Bom, Paulinho, o ano foi bom, como eu disse, no sentido de crescimento dos números. Teve uma alavancagem muito grande. Dois fatores chamaram a atenção: o número de associados passou de 54 mil associados, tendo um número expressivo em Minas Gerais, já, pelo projeto, né? Mas aqui também. O crescimento muito expressivo na carteira de crédito, né? Estimulado por uma taxa de juros que até metade do ano era baixa, chegamos a uma Selic de 2%, então os recursos crescendo muito, com investimentos principalmente no agronegócio, no comércio, na área de folha de pagamento. A gente teve um volume bem expressivo, né, o agro. E pode dizer assim, então, os recursos cresceram mais, a carteira de crédito cresceu mais, tá? Estimulada principalmente pelos negócios que geraram resultado. Agora, tem que ser claro aqui, né, que uma Selic, o que eu lamento aqui, é uma taxa de juros do país de 2% até a metade do ano, e agora está em 10,75% e fechamos o ano com 9,25%. Então, agora tende a dar uma freada, porque a gente já tem falado aqui nos programas da Rádio Cristal, o Brasil. O principal gatilho, a principal ferramenta de controle da inflação, né, que é o aumento de preço das mercadorias, dos produtos, o principal gatilho é a taxa de juros. E no país é a taxa Selic. Então, para mim, poder segurar o consumo, eu aumento o juros, estimulo o consumo, né, e aí eu freio a economia para estabilizar, para que a gente possa ter um preço equilibrado. E hoje a Selic está em 10,75, tendendo a passar de 12 ainda esse ano, e durante o final do ano aí está próximo de 11, 12. É um juro alto, talvez o Brasil volte a ser o juro mais alto, juro real no mundo, né? Não é bom isso, né? O juro tem que baixar, mas o problema disso não é que tem muita compra, né? Na verdade, a pandemia fez com que a mão de obra ficasse mais escassa, por causa do isolamento, e falta de produto no mundo todo. Isso é um cenário, não é só o Brasil, né? É um cenário mundo, né? Então essa falta de produto e de serviço faz com que os produtos fiquem mais raros. Se tem 10 que querem comprar um produto e só tem 3 para vender, o que acontece? Aumenta o preço. Outros produtos, como tem preço de combustível que subiu, a energia, nós temos um outro problema, que é a escassez hídrica, né? O Brasil passa por isso, né? Nós temos um momento de estiagem. Então estou falando da Assembleia aqui, mas sem me desaparecer, Paulinho, do problema da estiagem também. Então, a gente teve um ano positivo, cresceu, né? Mas sabendo que a taxa de juros agora vai dar uma estimulada no crédito, deve estimular mais a área de investimentos, né? É natural isso, mas eu torço que a economia logo logo estabilize, né? Que o juro pare de subir e que a gente possa voltar à normalidade, e tomara que logo volte a cair a taxa de juros, que vai ser fundamental para aumentar os investimentos. Até a nossa região, eu vejo que a chegada de uma nova empresa grande, que a Vibra, vai trazer novos negócios, é importante. Eu lamento que, apesar do soja ter um preço próximo a R$200, mas tu ter um preço alto e não ter produto para vender também é ruim. Então a gente tem essa sensibilidade, tem conversado muito com o produtor rural sobre esse assunto.
2022, um ano de um planejamento estratégico que tem crescimento, que tem projeções, e também para reforçar o investimento na expansão em Minas Gerais com a inauguração de novas agências, Rogério?
Eu sempre falo isso. Primeiro a gente cuida da nossa essência aqui, né? Tendo um planejamento bem claro, né? O cuidado aqui com os recursos, a gente tem hoje brigado muito no bom sentido, né? Levando necessidade, né? Da equalização de recursos por custeio de trigo, a gente sentou, discutiu, já tem VBC para a safra de inverno, Paulinho. A gente precisa olhar agora esse cenário que vai acontecer, né? Com a colheita, prorrogações, a gente criou linhas de crédito emergencial porque se o agro para, a economia toda para, né, Paulinho? Então a gente construiu um planejamento nesse sentido, visitando ele toda hora com em cada área cooperativa nas agências, planejado aqui para o sul, né? Os investimentos serão feitos aqui, principalmente no associado, a participação próxima às comunidades, e lá para Minas Gerais a gente está com 5 agências abertas, 4 agências e um escritório de negócio, para esse ano mais 3, né? Um escritório vira agência, então serão 5, e uma agência na cidade de Ubá. Devemos fechar o ano com mais uma agência em Cataguases e Miraí, então devemos chegar próximo de 7 a 8 agências, depende da construção civil que a gente está em obra, depende do prazo. Hoje tem, quando tem uma região lá que deu muita chuva nos últimos tempos, ao contrário, né? Lá muita chuva, aqui seca, né? Então, às vezes, atrasa uma obra. Então, a gente tem no planejamento fechar o ano com mais 3 agências lá em Minas Gerais. 2 estão certas, né? O projeto está andando muito bem. Vamos apresentar, a liderança viu, nos agradeceu, parabenizou, e eu parabenizo o associado. Ele aprovou o projeto. O projeto deu à cooperativa a oportunidade de ter, numa outra região, diversificar risco, né? Porque se aqui tem seca, lá não tem. Lá teve, cara, chuvarada, mas numa região nossa, lá até o impacto é muito pequeno, quase nulo, né? Então a gente tem a possibilidade de ter, com a mesma estrutura, mais associados, numa outra região, oportunidade de crescimento para os colaboradores e crescimento da cooperativa, e ela estando forte, vai poder ajudar a comunidade, seja daqui do sul, seja lá de Minas Gerais.
Afora a questão do planejamento estratégico, da expansão, das pré-assembleias, a Sicredi Botucaraí demonstra, nas suas palavras, uma preocupação com a estiagem, os prejuízos causados aos produtores. Tem algum auxílio que já está sendo encaminhado em relação a linhas de créditos para os produtores, para os associados, de uma forma geral?
Sim, Paulinho, a gente trabalhou aí junto com as entidades de classe, né, essa reivindicação de que essa informação chegue até os órgãos do governo, a importância, né, de estar olhando a acessibilidade, os recursos. Ainda não veio assuntos relacionados à prorrogação, né, para cada município, mas eu sei que os municípios também decretaram estado de emergência, que faz, ajuda, né, na questão de tu viabilizar uma prorrogação. Criamos internamente uma linha de crédito emergencial para atender aquelas questões bem emergencial mesmo do associado, né? Estamos buscando novos recursos, né, para atender as próximas safras, né? Então a gente está atento a isso, né? A gente tem conversado muito, orientado nós sobre os PROAGROS, que é o seguro da lavoura, né? É muito simples, né? Você vê um profissional que trabalha, imagina tu ficar um ano sem receber salário. Uma safra, às vezes, é que nem um ano, o associado que lida com soja é uma safra por ano. Então ele tem custo, e eu sempre digo que soja você paga com soja. O seguro, tem o seguro agrícola que garante produção e tem o PROAGRO que garante o custo da produção. Então, a maioria das lavouras é PROAGRO, é o seguro tradicional. Então, ele vai pagar o custo, mas ele tem arrendamento, ele tem outras dívidas de investimento que ele fez. Então, a gente torce que agora essas últimas chuvas tenham amenizado. Eu vou falar assim, depende da variedade, da época de plantio, depende onde choveu mais ou menos. Então, vão ter várias situações aqui na região. Mas a gente sabe que a estiagem existe e ela vai ter impactos na vida das pessoas, né? Então, nós temos consciente disso com a nossa equipe, sempre conversando com ela para cuidar. A gente tem sim, Paulinho, você nos conhece, não é eu, o João está aqui do meu lado, essa preocupação com o bem-estar de todos. E até por isso, eu já posso dizer, Paulinho, antecipar aqui, o Fundo Social, que foi um dos projetos criados há 3 anos atrás, na nossa cooperativa, né, a gente vai ter esse ano R$ 653 mil do resultado do ano para projetos sociais aqui na região, que vai ajudar as entidades. Esse assunto que fica a critério das coordenadoras de núcleo escolher os principais projetos. A gente tem que estar preocupado, né? Olhando para o econômico, mas também olhando para o social, porque aí cresce a sociedade e todo mundo ganha com isso.
Tá certo. Presidente, seja bem-vindo sempre. Obrigado pelas informações. Grande abraço. Algo a acrescentar?
Só quero agradecer a você, Paulinho, a toda a tua equipe aí pela oportunidade. É o João Alberto que tem nos facilitado. Ele veio junto hoje, não falou, mas ele é o homem do rádio, né? O João é a nossa comunicação clara, transparente da cooperativa, né? E eu aproveito, já que estão falando em assembleia, a assembleia é o órgão máximo de uma cooperativa. A gente quer e precisa a participação do associado. Então a gente se coloca à disposição do associado, buscar nas agências como é que ele pode participar, né, para nos ajudar a decidir o futuro do Sicredi Botucaraí, porque a cooperativa é dos associados. A gente está lá com a missão de liderar junto com os executivos, liderar junto com o conselho, mas o dono do empreendimento é o associado. Então a gente prestar conta para ele é muito importante, faz parte do modelo e fizemos isso com muito carinho, com muito respeito.
Carlos Rogério Matuela, presidente da Sicredi Botucaraí, com assuntos importantes, as pré-assembleias que estarão acontecendo a partir da próxima semana no Rio Grande do Sul, na região do Botucaraí, em Minas Gerais, também a preocupação com a estiagem, os investimentos, enfim, fundo social que será muito importante para as entidades. Nesta entrevista ao vivo aqui na tua Rádio Cristal, com a companhia de João Alberto de Souza, a nossa referência do rádio, que passou por muitos anos nesse espaço e com muita competência trabalhou e agora disponibiliza os seus serviços competentes para a Sicredi. Vocês estão de parabéns, Rogério.
Sem dúvida, eu quero agradecer ao João. Ele tem um programa diário aí de informações, Sicredi Informa, o Ação e Cooperação no sábado, foram criados para poder levar a informação do Sicredi a toda a comunidade. A gente sempre diz a cooperativa é de toda a comunidade. Ah, mas eu não sou sócio. A cooperativa é de quem foi, de quem é e de quem será. É de todos. Esse é o papel de uma cooperativa e ela tem que ser de toda a sociedade.
E não estamos aqui apenas dizendo para fazer média, João. Você merece esse reconhecimento pela sua trajetória, pelo conselheiro que sempre foi, no meu caso, e pelo trabalho disponibilizado, sendo uma referência do rádio para todos nós. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia. Bom dia, obrigado, Paulinho. Não sei se a gente merece tanto, mas o que a gente faz é dentro do que está no nosso coração, né? Fazer com vontade, com dedicação e com ética e seriedade. Eu acho que essas questões são básicas na vida profissional. Ética, seriedade e comprometimento onde você está. Por isso estou muito feliz no Sicredi. É uma grande empresa e a gente está muito feliz lá e vamos continuar até que o nosso presidente deseje, prestando o nosso trabalho.
Tá certo. Grande João Alberto de Souza, por muitas vezes meu conselheiro em vários momentos, porque a gente tem que buscar estar bem informado e principalmente em determinadas decisões a gente precisa de pessoas para nos auxiliar a enxergar um caminho que muitas vezes a gente não vê. E o João Alberto tem sido esse cara para nós aqui da tua Rádio Cristal também, Rogério.
Aí é um patrimônio da Rádio Cristal, um patrimônio do Sicredi agora, do cooperativismo e de solidariedade. A gente tem um orgulho de ter ele na equipe. Então que Deus mande bastante saúde para ele, porque enquanto ele tivesse de nossa parte, ele vai estar junto conosco lá no Sicredi.
Grande abraço ao Carlos Rogério Matuella, o gremista que está com o coração na mão para o jogo de domingo, de sábado à noite, o Clássico Grenal. Tá tranquilo? Tá tudo ok?
Olha, o Grêmio tem dado de surpresa pra gente, né? Então, não sei como é que pode o Inter e o Grêmio conseguirem se nivelar por baixo, né? Um vai mal, o outro cai pior ainda, né? Tu vai nos debates esportivos, ouvindo alguma matéria, qual tá pior, em pior momento? É uma pena que o futebol gaúcho tenha chegado a essa situação. A gente nunca vai deixar de ser gremista, quem é colorado, colorado. Eu torço, né, que as gestões dos dois clubes revejam a grandiosidade da sua torcida. Parece que o Grêmio e o Inter não entenderam o que aconteceu no Covid. Os dois clubes andaram para trás, né? A inovação, a readequação que teve em todos os setores da economia do mundo, né? E o futebol do Rio Grande do Sul andou para trás. Olha, veja São Paulo, Rio mudando, Fluminense, com Abel, Botafogo, olhando Palmeiras, e o Rio Grande do Sul perdeu. O Grêmio pior, que tinha dinheiro, né? Tinha mais recursos, não passou por aquela dificuldade que o Inter, União, e conseguiu ir para trás. Eu lamento muito.
Se Grêmio e Internacional estão em baixa e realmente estão, o que está em alta é o campeonato de futebol 7 da Piscina Clube. Nossa. Taça Sicredi, bom campeonato, parceria da Sicredi, bons jogos, um envolvimento muito grande nesta competição. Que bom que seja assim, Rogério.
Ótimo, e parabéns, Paulinho, aí pela inovação, transmissão dos jogos ao vivo, né, com imagem, praticamente quase todos os jogos, o envolvimento, né, que tem. Outra coisa bacana, Paulinho, para da piscina, eu agradecer a diretoria por convidar nós para ser parceiro, montaram conosco, nós somos parceiros, é trazer clubes regional, abrir para a região, né? Assim como o Rotary tem feito, talvez o maior campeonato de futebol 7 do Rio Grande do Sul, hoje é o campeonato do Rotary de Soledade, sim, bem em organização e em apoio. A piscina dá um passo, um modelo diferente, em dias diferentes, né? Mas tem sido um sucesso de público, de jogos, né? Parabéns àquela casa, parabéns a quem está participando, quem vem de outros municípios, e Soledade sempre muito bem representado pelos clubes aqui da nossa cidade.
Grande abraço ao Rogério Matuella, João Alberto e Souza, que aqui abrilhantaram o programa Temática. Já já tem mais atrações.
A Rádio Cristal, a rádio do teu tempo.